Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. Pois nenhum tremor mais, que dou-se imovei. Juda cuidou morto o acorou e se jura ver do perto? Quando em um arranco se juemo, o Eixi lhe saltou o sobre a cabeça, relaiciando um fulgor de aço no ar abafado, indo cair em um banque nas trapocirabas, quase à beira do rio. Ouviu ele aí o som mole das asas arrendo sobre areias frias, sentiu na judi queimada o frescor das ervinhas brandas, mais um impulso e mergulharia na corrente salvadora. Na aljode, a carne mole não lhe obedecia à convulsão da vontade. Gilda cortou uma taquara, lascou com orça, agi aproximando-se varou o jeixete guela-guela. Ele estrebuchou languida eite. E a egra riu empunhando o bambu, como uma lança de guerra sobre um corpo inimigo. Foi só depois de tudo consumado que a Gilda se lembrou de que tinha de entregar os beijos, ainda quentinhos à irmã da sua senhora. Voltou-se, uma mosca varejeira zumbia sobre a atual álbina branca, em lampejos de metal azul. Fim gesto da negra, e ei-lo aqui partiu. Deviam ser horas de se ir encaminhando, era a freguesíades. Nicolau do Passo. Antes de prosseguir, amarrou com cipós tacaquaras em cruz. Escondeu o peixe entre folhas de inhame, e depois de ter marcado o etio, recomeçou a caminhada. Foi-se embora, apanharia o peixe no regra e o... Que voltas teria dado a Gilda por aqueles morros e aquelas vargens, que só à tardinha entrou na freguesia, com a cesta de beijus, que deveria entregar quentinhos, já muito desfalcada. Foi talvez no mandioal de seu Neves, quando parou ouvindo as cantigas, vendo arrancar a mandioca bonita, de lua nova. Não a maior demora deveria ter sido na casa do João Romão, deitada na esteira, no pomarzinho de tangerinas, daquelas pequeninas, que ela comia com casca fitudo. Nesse dia não o tinha encontrado, perdera umas duas horas a esperar-o, de papo para o ar, vendo as nuvens os mosquitos. Por onde andaria ele? João Romão era vadio, cantava a viola, tretesia o berpe toda a criolada da redondeza. Gilda mordia-se de ciúme sempre que o via, lá no engenho de Dona Ricarda Maria, mais voltado para Paula ou para Norberta do que para ela. Quando censurava por isso, ele levantava os ombros e ia dizendo que gostava de contentar toda a gente. Pois era só posto quando a Gilda divisou a igreja, diz. Nicolau, com o seu mato de limoeiros perto, e as suas paredes brancas as alvejando em uma tristeza de abandono, nenhum badalar de sino. Voavam pombas relas à procura dos ninhos e crianças sujas que cantavam em rondas na primeira rua da povoação. Gilda apressou o passo até uma casa velha de janela de peitoril. Dona Luísa andava de visita a uma comadre. A pretata deixou-lhe a cesta de beijus com a cozinheira Sofia e, depois de ter engolido uma cacaneca de café, girou sobre os calcanhares, ginçando cento e desterror da estrada ao elo escuro. Bem, faria-se caminha-se sempre depressa, mas no canto da praça viu gente ajuntada na giorta da venda e foi-se chegando curiosamente. Falava-se do milagre. Nicolai, de giosto do seu trono de honra no altar-mor, fora colocado irreverentemente no chão, embaixo do couro. Ora que ali lhe carminassem à vontade o rosto desbotado e lhe assigialassem os traços já sumidos. Deixaram-no parar ali sozinho, sem landa nem vigia por toda uma feia noite. Dei seco. Na outra madrugada o sacristão viu com os seus olhos carnais que a terra havia de comer o bons Nicolau do Passo, lá no alto do mutrono condigno. Ninguém o imovera, o santo tinha subido daquela famosa altura, pelos seus próprios gés, que os não tinha de fato, visto que a túnica de madeira, com douiaduras e vernizes, descia-lhe até ao chão. Gilda estremeceu, e antes de seguir seu caminho voltou o olhar esgazeado para o bosquezinho de limoeiros odorantes perto da igreja. Nossa Senhora! Arrependia-se agora de não ter vivido direi seu recado logo pela mamanhã. Não eram as fúrias de Dona Ricarda Maria, tão impertinente, o que ela mais temia, mas as almas penadas que andassem soltas, gemendo pelo mato. Lá, Suas Cristinionasse. Já não havia escravos. Agora os fantasmas esses. Nicolau que a acompanhasse. Benzeu se foi andando com o coração nas mãos, volvendo os olhos esbugalhados para as beiras do caminho. Luzia e a esperança de pedir pousada ao João Romão. Cortaria assim a pior parte do caminho e dormiria com ele. Por mal dos seus pecados, a noite estava negra e um ventozinho precursor de chuva agitava as ramagens, imitando vozes extravagantes. Passado o negrume do mandiocal do Neves ao dobrar mesmo a estrada, no ângulo onde de dia tanto se enxera de araçás, Gilda estacou boquiaberta. Através do rendilhado negro das folhudas, ela viu luzes, grandes luzes bailando vagarosamente, lá na beira do rio. Nicolau me acuda, suspirou ela com os joelhos bambos, o coração aos pulos estarrecida. Nicolau valeu-lhe fazendo-a reconhecer nas luzes, achotes de bagaço de cana seca, que alumiavam o João Romão, a Norberta e mais três parceiros, na pescaria do Bamaga Amarelo em toucas de pedras frias. O que enfureceu a Gilda foi ver o mulato abraçar Norberta, mesmo-lhe, à vista dos outros. Que jundiá que vocês apanhem tem a vena, Odeth. Diabos! Rosnou ela com desejo de romper pelo mato e ir bater naquela gente, ruim que nem cobra. Repeliu a ideia, estava sozinha, os outros eram muitos. Esquecendo-se de ir procurar o seu geixe gordo, sepultado entre folhas de inhame junco acro de taquara, e que mesmo a escuridão não lhe permitiria encontrar em, Gilda seguiu para diante, tecendo o idô, is de vingança. João Romão Migiaga, deixa estar ele. Pensam que podem comungo. Não vé. Lanivo lamentoso atravessou não floresta e ou uma ulha de animal de ralos. Gilda muito vez caso. A raiva tirara-lhe o medo. Às 6 horas da manhã andou-me na Ricarda. Maria apareceu no engenho e o... dando-me com a Gilda no trabalho, gorriosa. Então, sua cachorra, é assim que você cumpre ordens. Contra o costume, a negra baixou a cabeça, humilhada e sonsa, relanceando a vista para Norberta, que enchia um tipiti para a prensa, no meio de uma manuvem fina de farinha que o João Lilmama peneirava a seu lado. Norberta passava por ser a crioula mais bonita do que engenho. Era tafula, vestia-se de engomados. Pareceu ágilda, através da névoa branca, que ela se ria na ocasião, e teve ímpetos de lhe atirar a acaracuia com que levava uma mandioca do colfo-orfo para o forno que a pau obrimecia com a longa pá. Tia Teresa, africana velha, entendi errezas e feitiços, cozia o saco, agachada a um canto e, enquanto os negros entravam com cestos de mandioca para raspagem, distros traziam a do lavador Giara a quevadeira, já branquinha como ossos nus. Dona Ricarda Maria chupou o grande ulso gris que lhe ornava o rosto magro e ordenou ao João Romão que deixasse a peneiragem áquita e losse ele para a machina. Depois voltando-se, inquiriu. Zero coxo está seco, que é do Viriato. Viriato tá cortando mandioca, sim senhora. Respondeu o Joaquim Velho, que entrava suando o sufardo de aipins. Dona Ricarda Maria postou-se ao lado da bolandeira e o mulato sentou-se, tanto se lhe dando fazer um serviço como o outro. A velha gritou então que abrissem a água, e a engenhoca roncou. É agora, pensou Gilda consigo, voltando-se. Norberta olhava embevecida para o João Romão, aproveitando a distração da patroa. O mulato é que não podia desviar a vista do trabalho, sob pena de ficar sem dedos ou sem braços. A machina descrevia os seus movimentos rápidos, impelida pela força da água, triturando, esfarelando as raízes brancas da mandioca, numa astigar incessante. Tia Teresa cantava num fio delgado de voz, estendendo os pés gritatados pelo chão, onde tremia uma roseta de sol cabido téctuto, de telhavan Gilda observou. Estavam todos vovra ou aculol, então avançando-se num berro furioso. João Romão. Zero mulato voltou-se assustado e a machina segurou logo pela mão direita, e levar-lhe o braço se Dona Ricarda Maria não tivesse puxado imediatamente para trás com um movimento rápido e violento. Zero guispadanou, houve rumor, o mulato caiu. Gilda vingada, num tremor de raiva de espanto, dizia que só der o grilo ao perceber a catástrofe. Aquela mentira sabia-lhe tão lingia como se fora uma verdade só a Norberta, fula, espumando irada a desmentia xingando-a em avanços de animal danado. De propósito. Prendam aquele diabo, foi de propósito. Exclamava ela debatendo-se nas mãos das companheiras, que a continham a custo. Como ele não quer mais saber de ela. Foi de propósito. Amaldiçoadas, amis todas afirmava aí, e deveria ter sido como a Gilda explicava, porque não. Fora tudo momentâneo. E a própria Dona Ricarda Maria, ali de vigia, não se sentia habilitada nem para asseusar, nem para defender. Eis aí porque o João Domão nunca mais seduziu as crioulas dedilhando na viola as modinhas faceiras e sentimentas. Apesar de ouvir o ver maneta e de saber preguiçoso, Norberta fez-se a sua companheira definitiva. Essa trabalha por dois, e sempre que a Gilda passar pela sua pá-porta, cantando escarninhamente com as mãos dos para as costas, ela cospe 3 vezes, dependura do umbral o ramo de arruda, Faz no vazio o sinal da cruz e diz de modo a fazer-se ouvir da outra. Te conjuro, diabo,